Oi, que saudade! Quanto tempo, né? Desde 2020. Pois é, era para reestrear no início de fevereiro, mas eu procrastinei, eu confesso. Recomeçar é difícil, mesmo quando a gente faz uma pausa de algo que a gente gosta muito, como é o caso desse podcast. Eu fui tomada por aquela inércia que dificulta sair de um estado de coisas para entrar em outro. Um ano acabou, outro ano começou. E eu fui fazer algumas mudanças, decisões, ajustes que são comuns a cada troca de ciclo. E acabei entrando num turbilhão de tarefas que me ocuparam muito. Em alguns momentos, a gente quer terminar uma coisa para depois começar outra. A gente sempre quer isso, mas é tão raro conseguir. É raro a vida ser do jeito que a gente gostaria. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre começar de novo. E sobre a vida não ser exatamente o que a gente espera dela. Eu sou a Cris Guerra e este é o 50 Crises, que começa hoje sua segunda temporada, depois de uma estreia, por sinal, muito bem recebida pelos nossos ouvintes. Tinha muita gente pedindo para o podcast voltar logo. Finalmente, a gente voltou. O meu primeiro convidado do ano é o escritor e empresário Guilherme Kraus, fundador da Humans at Work, uma empresa de educação corporativa com escritórios no Brasil e no México, com foco no desenvolvimento humano. A empresa do Guilherme trabalha temas comportamentais que afetam diretamente a maneira como o indivíduo trabalha na empresa. Isso acaba influenciando a maneira como a empresa é e os resultados que ela gera. A consultoria dele é para o mundo corporativo, mas o foco é na pessoa. A Humans at Work desenvolve, entre outros trabalhos, um estudo de mercado que é um indicador de felicidade nas organizações e que consegue trazer numericamente como os indivíduos estão se sentindo dentro daquela empresa. E isso traz pistas para a empresa desenvolver ações para que os seus funcionários se sintam mais felizes em estar ali, num momento em que muita gente, vamos combinar, passa por problemas emocionais diretamente ligados ao trabalho.
E aí, antes, né, da Humans, da grande escola, eu tive uma atuação no mercado de publicidade e marketing, né? Então, eu atuei em agências, tive uma agência, atuei como executivo de comunicação também num grupo de comunicação. E antes disso, eu tinha uma banda de hardcore. E aí, a escrita, ela sempre esteve comigo em todos esses lugares. Então, eu era compositor, né, enquanto músico. Na publicidade, eu comecei como redator, depois eu virei planejador, mas o texto e essa sensibilidade da observação do ser humano sempre fizeram parte do meu trabalho, né? E eu sempre escrevi para mim, mas eu nunca tinha publicado nada. Inclusive, eu tenho um livro de poesias que eu escrevi em 2011 que eu nunca publiquei, que ainda tô me ensaiando para colocar ele na rua.
Legal.
E aí, em 2016 ou 17, o pessoal da grande escola comentou que o pessoal que frequentava as aulas, que acompanhava a empresa, gostava muito do que eu falava. E eles sugeriram que eu, que então ficava muito nos bastidores, que eu aparecesse mais e me comunicasse mais com as pessoas. E aí a equipe de marketing lá da grande escola propôs de criar uma newsletter para eu me comunicar com o público da escola. E aí eles trouxeram a ideia de fazer essa newsletter toda segunda-feira, com o intuito já de que, como a segunda para muita gente é um dia pesado, arrastado, eu trouxesse um olhar positivo, um olhar mais otimista numa comunicação com eles. E eu fui um pouco resistente assim para fazer essa newsletter, mas eu topei. Mas o meu acordo com eles é que ia durar 4 semanas só. E assim começou a série de e-mails de segunda-feira. E no começo era um grupo pequeno, tal, mas aí nessas poucas semanas eu tive retornos muito bonitos assim de quem leu, e a base começou a crescer muito, que as pessoas começaram a indicar uma para as outras. Aí eu falei: "Bom, então vou estender mais um mesinho". E aí eu estendi por 50 semanas. E aí eu comecei a escrever, né, com regularidade. E quando chegou em um ano de projeto, eu decidi encerrar, né, o projeto, porque eu falei: "Bom, em algum momento isso tem que ter um fim, né? Até onde isso vai?" E aí uma leitora desses e-mails, o nome dela é Mônica, ela sugeriu que eu criasse um livro com a coleção dos e-mails, né? Quando eu comentei que eu estava para encerrar o projeto. E aí veio a ideia de fazer o livro, então, com o nome Toda Segunda é um Pequeno Réveillon. Foi o meu primeiro livro publicado. Eu escrevi um livro antes dele, que foi Vida Produtiva, mas ele foi um livro distribuído somente para os participantes do Congresso de Felicidade, né? Então, eu considero meu
Sim.
primeiro livro oficial Toda Segunda.
A Humans surgiu de outra empresa que o Guilherme fundou em 2012, chamada A Grande Escola, com cursos de desenvolvimento pessoal como abordagem na redução do sofrimento e aumento da felicidade, e que hoje trabalha mais numa linha de pesquisa. A Grande Escola formulou, junto com uma franquia de chás, um blend de chá chamado Felicidade, que ativa a dopamina e a serotonina para aumentar a sensação de bem-estar. Bem gostoso. Eu conheci o Guilherme e o chá em novembro de 2019, na segunda edição do Congresso Internacional de Felicidade em Curitiba. Sim, eu sou dessas. Eu me interesso por essa palavra o suficiente para comprar um curso e uma passagem de BH para Curitiba só para ouvir vários palestrantes falando sobre a felicidade. No palco, quando o Guilherme entrou para falar sobre o chá que eles haviam desenvolvido, eu logo percebi que a gente era do mesmo planeta, o das pessoas que costumam observar o comportamento humano e gostam de escrever sobre isso. Eu passei a seguir o Guilherme no Instagram, depois ele me mandou seu primeiro livro, chamado Toda Segunda-feira é um Pequeno Réveillon.
E aí eu fiz o lançamento dele. Na época foi na Livraria da Vila, no final de 2018. Eu imaginei que ia lá alguns amigos e família, deu 3 horas de fila.
Nossa, que
E o
legal!
livro estourou, assim, ele vendeu super bem, esgotou a primeira edição bem rápido. E aí, nesse momento, eu percebi que eu poderia me chamar como escritor. Então, eu comecei a me denominar um escritor e colocar isso nos formulários depois da publicação de Toda Segunda, por mais que eu escreva há muito tempo, né? Esse é o resumo da história, e hoje daí eu divido minha rotina em dois. Eu continuo sendo empresário, mas hoje eu me considero também um escritor já, vamos colocar entre aspas, profissional.
No final de 2020, ele lançou o seu segundo livro, Cartas para o Recomeço, e me convidou para fazer uma live com ele numa das ações de lançamento desse livro. Nessa live, eu entendi que eu queria começar 2021 falando com ele por aqui, sobre recomeçar. E foi só começar a conversar com ele para falar sobre muitas outras coisas. A gente falou sobre tempo, pausa, escrever, felicidade, sobre a felicidade de escrever e sobre significado, realização no trabalho. Até sobre morte, vida. Ih, o papo foi longe. É melhor você ouvir, porque foi demais.
Eu sempre escrevi muito e gostei de escrever, mas eu nunca imaginei que fosse possível eu me tornar escritor um dia. Eu imaginava que para eu poder publicar um livro, eu teria que ter uma ideia extraordinária e eu teria que estar com uma maturidade, tanto de segurança quanto uma maturidade emocional, que eu imaginei que nunca fosse atingir. E aí, de
Sim.
repente, eu vi o livro pronto, né? Então, eu imaginava que o livro ia ser um grande acontecimento, no sentido que ia ser quase uma magia, e na verdade ele só foi trabalho. Foi só uma coragem realmente de publicar algo. Então, essa é a primeira grande transformação que ele trouxe, que é uma transformação pessoal, de eu poder me enxergar como um escritor e me realizar, enquanto escritor e principalmente acreditar em mim enquanto escritor.
Sim.
E isso me trouxe confiança em outros lados da vida, mas no sentido mais prático, assim, o projeto, né, ele se tornou um livro que teve uma repercussão boa. Ele me rendeu, né, convites para participar de eventos, fazer palestras. Então, eu fiz muitas palestras em 2019. Eu participei de eventos com o Carpinejar, com a Monja Cohen, com o Luiz Felipe Pondé, com o Tal Ben-Shahar, que é um autor israelense, professor em Harvard, que é fantástico assim nessa parte de felicidade. Fernanda Young, enfim, eu dividi o Piangers. Então, pessoas que eu admirava, de repente, estava do lado
Sim.
delas, né, como colega de profissão. E aí eu comecei a me encarar também de maneira mais profissional, né? Então eu passei a produzir conteúdo com mais regularidade, a começar a usar o canal de rede social. Surgiu o podcast Toda Segunda Pequeno Réveillon nesse período. E aí
Sim.
culminou com o lançamento do meu último livro, Cartas para o Recomeço, que para mim, assim, ele se transformou também em algo muito importante, porque ele é o livro que hoje me representa enquanto autor, né? Apesar de eu gostar muito do Toda Segunda, eu olho para o Cartas para o Recomeço e ele é o livro que me define, assim, em termos de linguagem, maturidade, estilo. O Toda Segunda ainda parece meio que um CD demo, assim, sabe? Eu estava ali me experimentando. Então,
Sim.
esse encontro é muito forte, essa identidade. E aí, para mim, né, o que é mais forte de tudo isso é que eu descobri o que eu vim fazer no mundo. Porque hoje o que faz meu olho brilhar, o que me realiza, o que me preenche, é a minha atuação enquanto autor. Adoro a minha empresa, etc., mas para mim é muito claro que é um trabalho, no ponto de vista prático, né? De pagar minhas contas, enfim. Enquanto o trabalho enquanto escritor, ele não é apenas um trabalho no sentido financeiro, ele é, para mim, já uma missão de vida mesmo. É algo que eu faço que eu entro naquele estado que minha vida vale muito a pena enquanto eu estou escrevendo, quando estou falando sobre isso, etc.
É o estado de flow, né?
É, isso.
Eu tenho uma amiga que mora em Florianópolis, a Patrícia Cerqueira, e ela tem um perfil chamado Pati Papo. Ela escreve umas frases muito legais, assim. E outro dia ela escreveu uma frase que acho que tem muito a ver com isso que você está falando. Ela disse: "É quando eu me perco no que faço que eu me encontro", né?
É isso, total.
E é isso, assim. E aí você estava falando, eu me lembrei recentemente daquele filme da Disney, o Soul. Você assistiu?
Eu não assisti ainda, mas ouvi falar muito bem dele. Diz que é lindo, né?
É lindo. Na verdade, eu achei que ele fosse ser mais que ele fosse me mexer mais com a minha alma. Não mexeu tanto assim. Eu achei interessante a narrativa, mas eu sou amante de filmes como Toy Story, que eu acho que é um filme profundo, né? É um filme que fala muito com a gente, com os adultos. É um filme que tem um desenho psicológico dos personagens muito minucioso, né? Mas eu acho que tem lições ali, mas não foi um filme que me emocionou tanto, devo confessar. Mas de qualquer forma, eu acho que eu estava com excesso de expectativa, que é até uma coisa que você fala muito, né? Assim, eu acho que tem muito a ver com felicidade e tem muito a ver com essa conversa nossa aqui. Mas o filme tem eu não vou dar spoiler, mas de uma certa forma ele também questiona isso, assim, se a gente precisa trabalhar naquilo que a gente ama ou se a gente pode colocar na nossa vida um trabalho que a gente goste e outra coisa que nos realize até mais do que o trabalho. Eu tenho uma trajetória que em alguns pontos tem alguma coisa em comum com a sua, porque eu fui redatora publicitária por 20 anos, praticamente nesses 20 anos, redatora publicitária, e um pequeno tempo como diretora de criação, que eu não gostei muito, não foi uma coisa boa para mim, fazer uma gestão de pessoas, porque eu era mais mãe da equipe do que qualquer outra coisa, eu tinha pena, não queria, eu nunca queria ser dura, assim. Então, no final da minha carreira, eu pedi para voltar a ser redatora, que eu queria me entender só com as palavras. Eu acho que eu gosto muito de conviver, mas acho que, né, a gestão de pessoas é uma coisa mais difícil. Mas eu também escrevo desde pequena, escrevo desde os 13 anos. A diferença é que eu nunca tive o sonho de ser escritora, que para mim estava tão distante de mim, da minha realidade. E aí acabou que foi num momento de muita dor que eu escrevi meu primeiro livro e ele me mostrou que eu podia ser escritora. Então, quando você me conta do lançamento, que é tão gostoso, né? Assim, quando você me conta dessa história das 3 horas de fila e tal, eu vivi uma coisa parecida com o Para Francisco. E é muito gostoso, né? É maravilhoso você ver aquilo nascer. Você fala, nossa, acho que fazer um livro é uma coisa viciante. É muito gostosa a experiência de materializar aquilo que você faz, né?
O processo todo é um processo muito doloroso, né, porque dá muito trabalho,
É.
mas é muito recompensador também.
Depois que eu me tornei empreendedora, eu amo as segundas-feiras. É o meu dia preferido. Eu acho maravilhoso, porque ele tem esse sabor de recomeço, de novidade, de e-mail chegando com novos negócios, novos trabalhos, né? Como que você vê essa coisa das pessoas odiarem as segundas-feiras? Você acha que tem a ver com o fato delas estarem satisfeitas com a sua vida de trabalho ou não?
É algo que está quase que no inconsciente coletivo, assim, o início da semana como algo duro e o final da semana como algo legal, né? Porque a gente tem que lembrar que a segunda é odiada porque a sexta é amada, né? Sextou. E esse sentimento, assim, da chegada de segunda-feira, né? Aquela depressão que acontece junto com o Fantástico, ela é um clichê, assim, muito presente e ela revela uma quebra, né? Porque o final de semana, ele é uma interrupção da vida rotineira. E ele é uma lamentação pro retorno à vida rotineira. E é claro que o final de semana é maravilhoso, mas a segunda ela pode ser sintomática, assim. Porque ter preguiça, né, de você estar num fim de semana de descanso, de muito lazer e tal, e você voltar pra vida rotineira, vez ou outra é humano que aconteça, né? Eu também tenho, às vezes, preguiça de começar a semana, assim como às vezes eu tenho ânimo. Então, eu sou humano como todo mundo. Mas quando isso se repete, assim, eu acho que é sintomático. E é sintomático de que a vida rotineira construída, ela está distante daquela vida que preenche, daquela vida que tem sentido, daquela vida que foi escolhida, né? Não que a gente possa definir como a nossa vida é, mas a escolha de como a gente vai reagir e viver, né, diante daquilo que a realidade apresenta. Mas eu também acho que, além desse aspecto mais prático, assim, que pode ser uma insatisfação com o trabalho, uma insatisfação com o relacionamento, enfim. Hoje, as pesquisas falam que mais da metade das pessoas que estão empregadas estão insatisfeitas com o trabalho, então é uma crise muito grande, né, a nossa relação com o mundo profissional. Acho que esse seria o motivo mais forte, mas acho que também entra umas coisas mais filosóficas, assim, da nossa eterna vontade, né, do nosso eterno desejo, e como esse desejo, ele nos faz muitas vezes cair naquela armadilha de sempre valorizar aquilo que nos falta, né? Então, como eu não tenho mais o final de semana, agora eu passo a valorizá-lo, né? E a segunda, que é o que eu tenho para viver, ela passa a não ser valorizada. Eu acho que isso também tem um fundo. Mas
É.
no final, assim, eu acho que tudo isso é uma questão de perspectiva. Porque a mesma segunda que pode ser odiada, ela pode ser amada. E não porque ela é um dia diferente, mas pela maneira como a gente olha para ela. E aí é por isso que eu trago a metáfora do Réveillon, né? Porque o Réveillon, ele nada mais é do que uma virada, assim como o final de semana. Inclusive, a gente tá no período festivo também no Réveillon, e de repente vai começar um ano que é um ano prático também, né? A gente tem que voltar das nossas viagens, etc. Mas a gente volta renovado e com esperança, porque o Réveillon, a gente tem essa percepção, né? Como um portal onde tudo pode acontecer, né? Onde as coisas negativas ficam para trás e a gente tem um melhor otimismo, né? A melhor visão sobre a vida que vem pela frente. E aí a minha provocação é de que toda segunda, porque no Réveillon, que ela também é uma virada e que ela também pode ser encarada desse jeito. E que, se encarada desse jeito, ela ganha outro significado. Mas, no final, essa metáfora não é só sobre segunda-feira. Essa metáfora é sobre qualquer recorte de tempo, né? A ideia é que, com a mudança da nossa percepção, todo momento, todo segundo pode ser um réveillon, sempre pode ser um momento de recomeço para a gente escolher viver melhor. Então, eu acho que é por aí, assim, que se constrói essa história de segunda-feira.
É, eu acho muito legal essa possibilidade, né, que você chama atenção, e eu concordo muito, eu também vejo a vida um pouquinho, acho que a vida depende muito do nosso olhar, e eu acho que essa metáfora, né, inclusive você conta no seu livro uma coisa que eu não sabia, que réveillon vem da palavra réveiller, que é acordar. Então tem esse despertar que pode ser toda segunda-feira, pode ser diário, pode ser no segundo seguinte, né? Assim, a gente pode despertar agora, descobrir que cada novo segundo é um nano réveillon, né? Mas eu acho que tem a ver com essa ideia de colocar pausas e não necessariamente essa pausa precisa ser longa, né? Colocar pausa significa parar e olhar para sua vida e falar, opa, eu estou vivendo agora. Porque eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é viver no presente, né? A gente vive sempre em função de um futuro que está para chegar ou com saudade de um passado que já foi. E eu adoro aquela definição de excesso de passado é depressão, excesso de futuro é ansiedade, que são os dois grandes males desse momento que a gente está vivendo, né? Então é tão legal quando a gente consegue viver o presente, né? Falar assim, nossa, colocar a vida no gerúndio. O gerundismo pode ser péssimo para um atendimento telefônico. Mas, na verdade, o que a gente mais quer é colocar a vida no gerúndio. Eu estou sendo feliz agora enquanto eu converso com o Guilherme. Isso é muito legal. E é o que é mais difícil de conseguir. Essa pausa que a gente propõe, ela pode ser para qualquer momento. Ela está na nossa mão.
Acho que isso é um exercício muito fundamental, assim, esse treino de reconhecimento do presente. E aí, a gente falando aqui de frases, né? A frase preferida que eu já escrevi, frase preferida de minha autoria, é assim: a vida é boa como ela é, não como poderia ser. Eu tento levar ela como um mantra, assim, para mim. Porque é claro que a vida poderia ser muito diferente, né? Ela poderia ser em outro lugar, com outras pessoas, com outro sentimento, mas ela não é, né? Então, se há uma chance da vida ser boa, é como ela é, né? Não como ela poderia ser. E esse treino é um treino muito importante de reconhecimento do presente, né? Que é a atenção plena, né? O mindfulness, de eu me manter no presente, né? Eu costumo dizer que a gente tem cinco tempos possíveis, né? Existe o passado, o presente, o futuro, e existe o presente no passado e o presente no futuro, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Ou nostálgico ou ansioso. E estar presente no presente é um caminho muito importante para a nossa realização. E aí o exercício disso passa pelo próprio mindfulness, atenção plena, etc. Mas eu acho que também passa pela capacidade do reconhecimento da nossa condição humana e principalmente nossa capacidade de amar a vida como ela é. Eu gosto muito daquele conceito do amor fati, do Nietzsche, que é amar a vida independente da situação, né? Amar a vida incondicionalmente, né? Então, amar a vida na sua alegria e no seu infortúnio. Quando eu encontro esse estado, que eu sei é muito, muito, muito difícil, mas o que vale nisso é o exercício, eu entendo que eu estou chegando mais perto do conceito de felicidade. Para mim, a felicidade
Sim.
não é uma vida de alegrias, mas é uma vida amada e significativa, independente de como ela seja, né? Aí me lembra uma passagem, para mim, assim, uma das que mais me inspira, do livro A Sustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E aí tem um recortezinho que o Milan Kundera tá falando de Karenin, que é o cachorro. E aí ele fala que Karenin, né, como todo cachorro, acorda com aquela alegria genuína, né, que vê, né, quem tem cachorro sabe, o cachorro vê a gente e ele tá sempre muito alegre com isso, etc. E ele acredita, né, que o que acontece, Karenin todos os dias quando vai dormir, ela não tem a consciência que a gente tem de que amanhã é um novo dia, né? Karenin não tem esse pensamento projetivo. Então, quando ela dorme, é como se fosse uma pequena morte. E quando ela acorda, ela descobre que ela tá viva e para ela, né, enquanto uma cadela, esse é um milagre. Ela descobre que estar vivo é um milagre. Isso eu achei uma beleza assim absurda.
É lindo. Eu ia te fazer uma pergunta sobre esse trecho que eu li no seu livro. E é extremamente inspirador. Desculpa te interromper, mas
Imagina.
isso que você falou, essa cena que você cita, me lembra um pouco o Michel de Montaigne, que é um filósofo do século XVI. E ele estudou muito a autoestima do ser humano, essa necessidade que a gente tem de suprir uma expectativa de outra pessoa, do resto do mundo e não a nossa. E ele faz, ele vai para um mosteiro, vai para um lugar isolado, acho que era até uma casa dele mesmo, né? Os filósofos nessa época às vezes eram muito ricos. E ele começa a fazer várias anotações e começa a observar os animais. E é muito legal a lição de autoestima que ele fala que os animais têm para nos dar. Né? Porque quando um animal espreguiça ou quando está tomando sol, né? Um gato, um cachorro tomando sol, abre a perna, está ali feliz, porque ele não tem noção, que é essa noção que nós homens temos, essa noção, às vezes é uma maldição, né? Essa consciência da morte, essa consciência do amanhã, do tempo, a consciência do olhar do outro. E o animal, ele vive o que ele é, né? Ele é o que ele é. Então ele não se preocupa com o que ele. Que estão vendo dele, se ele parece bonito ou não, né? Ele tá ali vivendo. Eu tô conversando com você enquanto meu gato tá dormindo aqui e ele fica na minha mesa, no meu escritório, em cima dos meus cadernos, é o lugar preferido dele. E ele tá feliz da vida aqui. Porque é exatamente isso a felicidade. É você entender que a vida é composta de momentos difíceis, momentos de plenitude, mas você está gostando de estar nessa vida. E eu tenho essa experiência assim muito clara quando eu estava escrevendo para Francisco, que era no meio do sofrimento eu conseguia transformar aquele sofrimento em palavras, em texto, e era de uma alegria tão grande conseguir fazer isso, e não significava que a tristeza tivesse ido embora. Era ali a alegria e a tristeza convivendo em harmonia. É como se eu estivesse experimentando os sentimentos mais fortes e intensos da vida. E que maravilha, estou aqui experimentando esses dois sentimentos. Eu estou vivendo intensamente, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, a felicidade. Quando o Guilherme era bem jovem, ele quase morreu.
Então, isso aconteceu quando eu tinha 19 anos, assim, foi bem repentino. Eu tive um apendicite que ela não foi diagnosticada, né? Então, acontece. Apendicite é uma coisa que muita gente tem, né? É meio comum. E apendicite, quando tratada rapidamente, é uma cirurgia muito simples, né? Mas quando ela não é tratada, enfim, ela pode virar uma infecção bem grave. E aí aconteceu com isso a abertura do meu intestino. E a abertura do intestino é algo bem complexo, assim, né? Porque o que passa pelo intestino espalhando pelo corpo, assim, não é uma boa ideia. E eu tive uma infecção muito grave, assim, por conta disso. De fato, quase morri, assim. Passei por duas cirurgias bem complicadas. Fiquei bastante tempo no hospital. Demorei bastante tempo para me recuperar também. Perdi bastante peso. E isso aconteceu quando eu tava ali com 19 anos. Eu tinha minha banda, tava no ápice ali da minha juventude, né? E aí, quando eu conto essa história que eu quase morri, né? Tem uma fascinação, assim, com as pessoas que chegaram perto da morte, como se quem quase morre descobrisse uma verdade sobre a vida, as pessoas querem saber, né? O que você aprendeu com isso? E na época eu não aprendi nada. Eu não tive uma grande reflexão, assim, sobre o episódio. Talvez até como uma autodefesa, sabe? É, talvez eu tivesse maturidade para encarar isso. Mas eu tenho algumas lembranças, assim. Eu lembro, para mim, assim, uma cena que foi muito forte. O hospital que eu fiquei internado aqui em Curitiba se chama Santa Cruz. E o Santa Cruz, ele fica bem próximo da Avenida Batel, que é uma avenida bem importante na cidade. E na época era a Avenida dos Bares, assim, era a avenida que as pessoas saíam à noite. E que era a avenida que eu frequentava bastante, né, enquanto jovem. E depois da minha segunda cirurgia, eu fiquei muito, muito debilitado, assim. Eu não conseguia fazer nada, basicamente, né? Eu não conseguia levantar sozinho. Para mim, dar três, quatro passos era como correr uma maratona, eu ficava exausto. E eu não queria andar, né, porque era muito sofrido, mas meu médico pedia, né, ele dizia que era importante que eu caminhasse. E aí, para eu chegar até a janela do meu quarto, era tipo, era muito esforço, era muito difícil. E aí eu lembro que um dia eu andei até a janela do meu quarto, e era final de semana, né, à noite, e a janela do meu quarto dava exatamente para a Avenida Batel. E aí eu olhei, né, todo aquele movimento, e veio uma reflexão, assim, de que a questão de 30 dias eu tava ali. E onde que eu tava e a condição que eu tava. E sendo um jovem, de 19 anos, né, num... Jamais ia imaginar que isso fosse possível. É, me veio uma percepção assim de como as coisas mudam, da fragilidade assim dos momentos. Mas foi o máximo que eu tive de lição assim da época, né? Se eu tivesse vivido isso mais à frente, acho que eu teria talvez registros mais profundos assim para compartilhar.
Mas você não acha que o simples fato de ter feito essa reflexão, de olhar e falar, nossa, como as coisas podem mudar de um momento para o outro, ele já não é muito precioso para um menino de 19 anos que eu tenho essa impressão, que à medida que eu me distancio das coisas que aconteceram comigo, eu as vejo de uma outra forma. Eu sempre vejo essas coisas, eu posso colocar um outro significado à medida que eu tenho mais maturidade. Você não acha que esse acontecimento para você hoje pode ter um grande significado, assim, pode ter ajudado muito você a ser o cara que você é?
Então, eu não acho que foi exatamente esse acontecimento, mas para mim, né, uma consciência que ficou muito forte é que é como se eu tivesse ganho uma segunda chance, uma segunda vida.
Sim.
E se a minha vida tivesse acabado ali, aos 19 anos, eu teria deixado de fazer tanta coisa, e não pela questão do tempo, mas pela questão das inseguranças que eu tinha na época, sabe? Então, é como se eu tivesse ganho uma segunda chance. Porque se eu tivesse ido embora, eu teria perdido muito potencial. Eu teria deixado muita coisa que era para ter saído de mim represada.
Sim.
Então, isso foi uma lição que eu levei desse momento, assim. A oportunidade do viver, assim. Eu tenho uma sede de fazer coisas muito grandes, assim. Então, eu olho para minha vida como uma biografia. É,
Sim.
eu olho para as coisas e penso, o meu tempo é finito. E o que que eu quero fazer com esse tempo? Isso é uma consciência que eu tenho sempre. A consciência da mortalidade que talvez esse episódio tenha me trazido me faz lembrar que não há muito tempo a ser perdido, sabe? Que o tempo é muito valioso. Então eu procuro usar muito bem meu tempo para fazer aquelas coisas que eu desejo da minha vida e inclusive descansar, tá? Não acho que aqui é uma ordem assim contra o descanso.
É, fazer o que você deseja, inclusive nada.
Inclusive nada. Mas é, isso me traz uma maior valorização do tempo, assim, a consciência de que ele é finito. Que é uma obviedade, né? Mas em geral a gente não vive com essa consciência.
É uma obviedade, mas a gente só percebe, é aquela obviedade que vira paisagem, que você não olha mais para ela. Aquela frase que de tantas vezes repetida a gente nem presta atenção, ou aquelas verdades que são ditas e que a gente não questiona. Eu acho, e é aí que eu ia chegar, é porque eu tenho uma noção, assim, pelo fato de eu ter vivido uma perda muito forte, que foi muito importante. Eu vivi algumas perdas na minha vida, mas a perda do pai do Francisco foi uma perda que mexeu muito com a minha vida. Recentemente eu estava fazendo, estou fazendo uma mentoria financeira, eu tenho uma dificuldade para lidar com dinheiro. E aí, na mentoria, a gente fez um teste psicológico desses de perfil. E aí, eu descobri uma coisa. Durante esse dia, eu descobri que eu tinha um perfil muito comunicador, né? É um teste que é um sistema Solids, não sei se você já ouviu falar. Eu tinha um perfil muito. Ele divide as pessoas em quatro perfis. Tem a ver com os gregos antigos, mas enfim, os nomes mudam. Mas esse teste, ele tem quatro perfis. Ele divide as pessoas entre comunicadoras, executoras, planejadoras e analistas. E aí, eu descobri que eu tenho muito do perfil de comunicadora e executora. Mas foi a morte do Gui, pai do Francisco, que me transformou numa executora. Antes eu era só uma comunicadora. Então, eu acredito muito que a finitude, a noção de finitude, quanto mais próxima ela chega de nós, mais ela pode fazer a nossa vida ter valor. Dá até um outro livro, né? Toda segunda-feira é uma segunda chance.
É.
E que me lembra muito aquele filme O Feitiço do Tempo, você conhece?
Sim, sim, clássico.
Que é maravilhoso, né? É exatamente isso, assim. A sua vida pode ser essa repetição. E normalmente a vida é uma repetição. Quando eu perdi o pai do Francisco, eu lembro a quantidade de gente à minha volta que olhou para a sua própria vida depois desse acontecimento. Que a gente precisa, muitas vezes, estar do lado dos fins, do lado da morte, para entender algumas coisas na nossa vida e ressignificar essas coisas. E aí isso me lembra uma coisa que a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela que é médica paliativista, né? Não sei se você já viu um vídeo dela que ela fala que quase todas as pessoas que ela conhece, assim, cuja morte ela presenciou, esteve perto, né? Pessoas que estavam no fim das suas vidas, nenhuma delas nunca falava de dinheiro. Elas sempre falavam assim: eu me arrependo de não ter tido mais tempo, de ter trabalhado tanto, de não ter pedido perdão para fulano de tal. Que os arrependimentos estavam sempre ligados às relações e ao tempo vivido. Né? E nunca a dinheiro, nunca tinha a ver com posses, com sucesso.
Tem uma enfermeira inglesa, esqueci o nome dela agora, mas ela viralizou bastante, isso já faz alguns anos, que ela trabalhava também com pacientes terminais, né? E ela fez um compilado de os principais arrependimentos que as pessoas tinham, né? Quando estavam, né, ali nos últimos dias de vida. E são vários clichês, assim, né? Que levam a gente com uma preocupação extrema material, né? E o quanto isso depois gera um arrependimento. E como tudo é sempre sobre pessoas e tempo, né? A vida é uma experiência, por mais que escreva sobre felicidade, etc., eu foco mais na redução do sofrimento do que no aumento da felicidade, porque na minha concepção, aqui eu vou me alinhar àqueles filósofos mais pessimistas, a vida é uma experiência de muito sofrimento. Eu considero que a vida seja muito dura, assim, tem muitas coisas que nos machucam na vida, assim como há muita beleza também. Mas é duro a gente não se deixar levar pela dureza, e o duro é quando a gente se deixa levar, né, por esse sofrimento, por essa dureza, a gente vai aos poucos perdendo a esperança nela. Então, é muito difícil lidar com finais, lidar com dor, lidar com fases difíceis. E eu vejo que cada vez mais que a gente lida com isso, talvez menos o nosso coração fique esperançoso. E parece que cada vez mais as coisas têm menos saída. Então, muitas vezes eu também entro nessa. Eu tô, inclusive, agora vivendo um momento difícil, né, hoje. E é duro, assim, é duro a gente acreditar, né, no recomeço, é duro a gente lembrar daquele clichê de que tudo passa, mas é necessário, porque...
A gente não quer que tudo passe, a gente quer que tudo tenha passado, né?
E é necessário que a gente lute por essa consciência, porque no fundo isso é lutar pela própria vida. A gente tava falando aqui sobre morte, né, mas a morte não é quando o tempo acaba, a morte é quando o tempo é mal vivido. E a gente viver com desgosto, isso sim é morte. Então, essa luta é necessária para que, por mais difícil que seja o momento, a gente consiga ressignificar e viver o tempo valioso, único e que está passando da melhor forma possível. Então, o recomeço ele não é fácil, mas ele é necessário. E o recomeço ele é uma reafirmação de fé na vida. Então, às vezes, isso vem mais natural. Às vezes isso precisa de exercício, e é por isso que eu escrevo, porque eu vejo que esse conteúdo hoje ajuda bastante pessoas, mas ele ajuda principalmente a mim mesmo, né? Para mim também, escrever, né, as cartas para o recomeço é uma reafirmação constante, né, para os meus momentos, né, de que a vida tem esse ciclo e de que às vezes isso acontece naturalmente, né, finais que se tornam em novos inícios, mas que na maior parte do tempo isso é um exercício difícil, mas necessário, de fé na vida. Né, de a gente transformar experiências duras em experiências significativas, né? A gente transformar um fim, que é muito difícil, na ideia de que ele abre espaço para uma nova história. Então, é assim que eu procuro encarar. Né? Não é fácil, mas é necessário.
E no que você fala, me vem duas coisas. Um é que em todo recomeço, na verdade, a cada recomeço, a gente não parte do mesmo ponto de partida. Né? Eu gosto de pensar assim, quando você diz que a cada fim, a cada recomeço, o seu coração fica um pouco... Não foi essa palavra que você usou, mas eu posso dizer isso, né? Nosso coração vai perdendo um pouco as ilusões. Tem esse lado, né? A gente vai ficando mais desiludido, mais curtido pela vida. Mas tem um outro lado que eu acho que é uma outra forma de olhar para isso, é que a gente tem mais bagagem, né? Eu falo isso porque eu cheguei aos 50 no ano passado. Eu acho que a maturidade é uma coisa muito forte, assim, é uma grande vantagem. E confrontar o envelhecimento físico não é uma coisa fácil, é uma coisa dura.
Uhum.
O envelhecimento é muito duro. Você vê a sua decadência física, né? Eu tô com 50, ok, tá tudo bem comigo, mas é claro que daqui pra frente é morro abaixo, né? Com melhor humor, é verdade, por mais que, né, eu fiquei pensando muito nisso. A gente enfrenta o envelhecimento como? Fazendo ginástica, comendo bem, mas o final é o final, não será diferente. A gente não vai se tornar mais jovem se exercitando, fazendo ginástica, comendo bem, fazendo tudo direito. Não vai dar para se tornar mais jovem. Ele virá, né, de uma forma ou de outra. Mas tem uma coisa que é essa sabedoria do viver, que cada novo começo vem de uma outra forma. Você não está começando do mesmo ponto. Isso é muito importante pensar. E o outro ponto que você falou, eu esqueci, porque eu estou na menopausa, então é isso, natural.
Eu estou falando do recomeço como um ato de esperança na vida, mas que é intencional, né? Que não é algo que vem fácil. A gente precisa exercitar isso, né?
E você já parou para pensar que toda vez que a gente abre o olho no dia seguinte, é o nosso corpo tendo fé na vida? É inevitável, é a fé involuntária. Opa, peraí, seu corpo acreditou, você vai ter que dar conta também. É engraçado isso.
É o que o carinho faz, né? Às vezes as pessoas, por eu escrever essas coisas e... Ah, e fazer pesquisa sobre felicidade é como se eu naturalmente fizesse tudo isso. E
Sim.
não é natural, assim. Como disse, a vida é dura para todo mundo. Se a gente intencionalmente procura fazer esse exercício, a gente tem a capacidade efetivamente de recomeçar. Então, é difícil que a gente desperte com a consciência de Karenin, mas a gente pode despertar e lembrar de ressignificar. De olhar intencionalmente para as coisas de forma diferente. E isso, de fato, pode gerar esse recomeço, né? Acho que esse é o grande treino.
E eu acho que agora eu me lembrei do que eu queria falar. Tem uma coisa bonita do você continuar escrevendo, e eu também faço isso, né? Esse contato, esse compartilhamento que a gente faz com as pessoas, ele tem um sentido não só de expressão pessoal, né? Porque a gente se expressa, mas o fato disso chegar ao outro, ajudar o outro, e às vezes encontrar no outro um sentido, ou fazer pelo outro aquilo que às vezes essa escrita nem está fazendo por você, mas faz pelo outro. É tão lindo porque a gente se distrai do nosso sofrimento. É por isso que é legal viver em sociedade, é legal viver, ser gregário, né? A gente gostar do outro, a gente viver com amor pelo outro, porque o outro faz a gente tirar férias da gente, né? Isso faz a vida ficar mais leve.
A escrita, ela é uma experiência de compaixão. E compaixão não minha enquanto autor pelo leitor. A compaixão é mútua, assim. Porque ao escrever e revelar meu íntimo, quem lê, e isso acontece muito assim comigo, né, nos feedbacks, a pessoa que me lê, ela fala: caramba, você escreveu isso para mim, você está vivendo o que eu vivi. E de repente a
Sim.
pessoa que está ali com o seu momento, seu sofrimento, ela descobre que ela não está sozinha no mundo. E isso é compaixão. Ela descobre no autor alguém que tem essa humanidade também. E da mesma forma, quando uma pessoa me lê e me traz esse tipo de feedback, eu também não me sinto sozinho. Então a gente percebe que a gente não está sozinho no mundo, que existem pessoas compartilhando os nossos anseios, as nossas dores, as nossas incertezas, e isso é compaixão. Então, para mim, assim, é isso que a escrita traz mais rico, assim, a
É.
descoberta e a conexão de quem produz, de quem lê, e que, no fundo, são duas pessoas que estão vivendo um sentimento muito parecido, né? Eu vejo assim que a gente está começando esse ano 2021 e a gente vem do ano de 2020 que foi muito odiado, né? A gente bateu muito em 2020, né? Dizendo que foi um ano
É.
horrível, a Time elegeu ele como o pior ano da história e tal. E aí agora já tem essas piadinhas, né? Que 21 já começou, maluco, etc. E eu vejo que a gente tem esperado demais dos anos, né? Como se o ano tivesse a obrigação de trazer algo pra gente, né? Então, pô, 2020 foi horrível. Espero que 2021 seja bom. Como se o ano nos devesse algo. E na verdade é o contrário, é a gente que deve algo ao ano, porque nós somos convidados nele, né?
Sim.
É um privilégio a gente ter a oportunidade de viver em 2021. É 2021 que nos recebe, não a gente que recebe 2021. Então não é a gente que tem que esperar algo dele, é ele que tem que esperar algo da gente, assim. Então essa é uma consciência que eu tô entrando nesse ano e é o que eu deixo de recado pra galera, assim, do recomeço também essa gratidão de... Não, não queria usar a palavra gratidão, né? Porque gratidão tá muito, muito batido.
Partida, né?
Mas é uma humildade e um amor à vida, o entendimento de que a gente chega em 2021 como convidados, que a gente chega na vida como convidados e que isso tudo é um privilégio. E que por mais que existam as dificuldades, como que a gente vai usar esse tempo, né? Como que a gente vai viver? O que que a gente vai trazer para esse ano de 2021? O que que a gente vai trazer para nossa passagem aqui na vida? Eu acho que é isso que eu deixo como ideia, né, sobre o recomeço.
É lindo, eu imaginei o 2021 esperando o Réveillon, né? Que na verdade o Réveillon dele é ele esperar que as pessoas tenham novas atitudes, né? Novas atitudes das pessoas, né? Ele esperando das pessoas. Muito bonito esse ponto de vista.
Exatamente, né? Na verdade, 2021 ele é um terreno, né?
A vida é boa como ela é e não como poderia ser. Que presente de recomeço, essa frase do Guilherme Krauss. A vida é uma sucessão de começos e fins, embora a gente insista em focar apenas nos primeiros. Louças antigas se quebram, remédios têm efeitos colaterais, sofás desbotam com o sol que entra pela janela. E um dia, por distração, a gente esquece na sala de cinema aquele quimono preferido. Planos dão errado, sociedades chegam ao fim, amigos se mudam para longe, amores podem não ser correspondidos. O mundo pode acabar muitas vezes numa vida só. Eu me lembro de quando uma caminhonete bateu na traseira do meu carro enquanto eu esperava o semáforo abrir. Ninguém se machucou. Tudo foi resolvido em 15 dias de oficina. Mas o pequeno susto ficou ecoando na memória. Por um tempo, assim que o sinal fechava, eu ficava meio preocupada, vigiando o retrovisor. Então eu parei para pensar. Todo dia, a gente confia que atrás de nós, o freio do mundo vai funcionar. Ter medo de quê? Se cada nova manhã é um exercício involuntário de fé. Bom recomeço para você, hoje e amanhã também. Que bom que a gente está junto de novo. Até o próximo episódio. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zak Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, Oitava Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.